Para concluir um pouco essa apresentação geral, não queria deixar de falar sobre a participação do Brasil nos principais fóruns de debate multilateral, tanto de caráter econômico, como o G20 ou a OMC, lembrando que também apresentamos uma candidatura a diretor-geral da OMC, e esta semana mesmo já se desencadeou o processo seletivo, é um processo que alguns consideram até menos transparente que o de seleção do Papa, mas que esperamos produza um resultado dentro dos prazos previstos, que seria de até 6 de maio. E confiantes nas credenciais técnicas, na habilidade política do nosso candidato, embaixador Roberto Azevedo. Obviamente, a presidenta tem dado grande importância à relação com as Nações Unidas, de modo geral. Ela participou dos dois debates gerais de abertura das Assembleias Gerais da ONU, em 2011 e 2012, e o grande evento que foi o Rio Mais 20. O Rio Mais 20 produziu não só resultados significativos em si mesmo, o documento O Futuro Que Queremos, que coloca a erradicação da pobreza no centro das atenções do desenvolvimento, pode parecer algo óbvio, mas é algo até mesmo revolucionário se nós lembramos a mentalidade e as posições que predominavam há poucas décadas, em que o desenvolvimento era considerado, ou seja, a erradicação da pobreza, o desenvolvimento social, era visto mais como um subproduto da ênfase no crescimento econômico. Essa já não é mais a visão consensual no âmbito das Nações Unidas, e eu acho que o Brasil contribuiu muito para essa transformação. Obviamente que o segmento da Rio Mais 20 vai exigir muita atenção, e eu tenho certeza de que o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, que foi nosso negociador durante a Rio Mais 20, agora será o titular da missão do Brasil junto à ONU, estará especialmente bem capacitado para assegurar a negociação correta e atendendo os interesses brasileiros, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a prorrogação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o fortalecimento institucional do sistema ONU em matéria de desenvolvimento sustentável, com a criação de um fórum de alto nível, com o fortalecimento também do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Nairobi. Mencionar rapidamente direitos humanos e temas sociais, que figuram com crescente preeminência na nossa agenda internacional. Fomos reeleitos com a maior votação em nossa região para o Conselho de Direitos Humanos, e eu mesmo estive presente na abertura desta nova sessão do Conselho no início de 2013. Há um processo que nós lutamos muito para ser instaurado no Conselho, que é o da revisão periódica universal. É uma espécie de análise, de exame individualizado de cada membro das Nações Unidas, na sua performance, no seu desempenho em matéria de direitos humanos. E eu acho que o Brasil deu um grande exemplo, não só apoiando esse processo, se submetendo a uma revisão periódica universal, mas acatando a virtual totalidade das recomendações que foram, que emanaram desse exame. Não posso deixar de comentar brevemente a atenção com que seguimos os grandes debates econômicos, tanto aqueles no âmbito do G20, em que, obviamente, o Ministério da Fazenda, o ministro Mantega, tem a responsabilidade primordial, com muito interesse nos desdobramentos da crise na zona do euro, agora atingindo o Chipre e com novos desenvolvimentos. Os preparativos do G20 de São Petersburgo também estamos ativamente envolvidos. Em matéria de comércio internacional, a rodada de Doha permanece no impasse, mas o Brasil trabalha ativamente em Genebra, com um grupo de países mais engajados nesse processo, para que a ministerial de Bali, no fim de ano, na Indonésia, da Organização Mundial do Comércio, seja capaz de obter alguns resultados parciais do processo iniciado com a rodada de Doha e, com isso, reativar as negociações para que elas cheguem a um bom termo. Acredito, inclusive, que a plataforma eleitoral, digamos assim, do nosso candidato à OMC, ela é muito calcada neste objetivo específico. Lembrar também na área comercial que as negociações Mercosul-União Europeia prosseguem. Em Santiago, por ocasião da cúpula União Europeia-CELAC, CELAC, que é o novo grupo institucionalizado agora, constituído pelos países da América Latina e do Caribe, sob coordenação cubana, neste momento. À margem deste encontro, foi realizado um encontro entre os negociadores do Mercosul e União Europeia, que estabeleceram o fim de 2013 como um marco para a troca de ofertas melhoradas. É um sinal de compromisso, de engajamento político com a conclusão desse processo negociador que esperamos possa produzir resultados num prazo relativamente curto. Prosseguem os contatos com o Canadá em relação a um possível acordo de livre comércio e também com outros parceiros internacionais para que entrem em vigor ou sejam realizadas novas negociações, tendo em vista contatos já realizados à margem de cúpulas do Mercosul, como aqueles com a Turquia, com a comunidade aduaneira do sul da África, Índia e etc. E para falar brevemente da paz e segurança internacional, importante lembrar o engajamento do Brasil na busca de soluções pacíficas para os grandes desafios que se apresentam. Eu tenho dito que, enquanto... Senador Fernando Collor, como vai? Enquanto não se concretiza a reforma do Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança não se abre a novos membros permanentes do mundo em desenvolvimento, como é o nosso objetivo, o Brasil estará permanentemente engajado já a partir de agora com a agenda da paz e segurança internacional conforme elaborada pelo Conselho de Segurança. E assim é em relação aos temas Síria, Israel, Palestina, Mali, Guiné-Bissau, presença do Brasil no Haiti e outros temas assim, mais conceituais, como esse da responsabilidade de proteger, em que o Brasil contribuiu com um documento que tem gerado muito interesse. Ontem mesmo recebi uma delegação de parlamentares da União Europeia que comentou que, num documento a ser elaborado por eles, no Parlamento Europeu, eles incluirão as teses defendidas pelo Brasil de que não basta apenas proteger civis como um objetivo da comunidade internacional, mas velar para que essa proteção seja exercida da forma mais responsável ela mesma, que ela não gere efeitos colaterais daninhos, que ela não gere mais instabilidade do que estabilidade. E para a diplomacia brasileira, sem dúvida, gratificante ver como essas teses estão recebendo aceitação amplamente disseminada. Eu queria comentar que, pela primeira vez, um chanceler brasileiro foi convidado para participar da Conferência sobre Segurança de Munique. Isso permitiu também que eu estabelecesse contatos interessantes, importantes, com colegas de diferentes procedências e defendesse algumas teses como essas que eu acabo de mencionar sobre a necessidade de uma ação responsável da comunidade internacional, sobretudo quando se contempla o uso da força para lidar com alguns desafios em zonas de alta instabilidade. Concluo lembrando que, em um mundo marcado por crise e desemprego, o Brasil, hoje em dia, dá um exemplo de um modelo de desenvolvimento inclusivo, ambientalmente saudável, gerador de emprego, que nos dá muita autoridade na defesa de nossos interesses no plano internacional. Estamos ativamente comprometidos com uma série de eventos que estão previstos para os próximos meses. Eu assinalaria aqui alguns deles, além das cúpulas do Mercosul, da Unasul, do IBAS, que eu já mencionei, a intenção da presidenta Dilma Rousseff de comparecer aos 50 anos, comemoração dos 50 anos da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. Isso será no fim do mês de maio. O convite que lhe foi apresentado para participar da cúpula dos países centro-americanos na Costa Rica, o G20 em São Petersburgo, a ministerial da OMC em Mali. Outros eventos que nós sediaremos, como os 50 anos da Organização Internacional do Café em Belo Horizonte, a reunião da Organização Internacional do Trabalho sobre combate ao trabalho infantil, aqui em Brasília, a reunião dos Estados-partes do Tratado da Antártida e, lembrando também que em 2014 caberá ao Brasil ser sede da próxima cúpula dos BRICS, ocasião em que poderá ser finalizado poderão ser finalizados os entendimentos para a criação do Banco dos BRICS e do acordo contingente de reservas em particular. Eu tinha me comprometido a falar um pouco mais detalhadamente sobre a situação dos brasileiros na Bolívia e queria, em primeiro lugar, lamentar a tragédia da morte do jovem boliviano Kevin Espada, de 14 anos, que, sem dúvida, introduz uma nota extremamente sombria naquilo que é um elemento celebratório da nossa identidade aqui no Brasil, na América do Sul, o esporte, o futebol, e que só pode nos enlutar a todos. Mas, ao mesmo tempo, deixar muito claro o empenho do governo brasileiro, do Itamaraty em particular, em seu conjunto aqui em Brasília, a Embaixada do Brasil em La Paz, o Consulado do Brasil em Cochabamba, que é o mais próximo à cidade de Oruro, em garantir o pleno apoio consular aos 12 brasileiros detidos em Oruro e manter contatos políticos no mais alto nível para que o encaminhamento da questão seja feito, em primeiro lugar, no respeito aos direitos humanos, aos plenos direitos desses brasileiros, preservação da sua dignidade em condições dignas de detenção, e esperamos encaminhamento mais célere possível. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente Morales poucos dias depois do ocorrido em Malabo, na Guiné Equatorial, e determinou que eu fosse à Bolívia, onde eu estive no dia 2 de março, e tratei do assunto pessoalmente com o presidente Evo Morales e com o chanceler Choquehuanca. Na ocasião, não só transmiti com muita firmeza o propósito e a determinação do governo brasileiro de exigir um tratamento digno e o respeito aos direitos dos nossos compatriotas, assim como um encaminhamento judiciário mais célere, uma vez comprovada a inocência, que é aquilo que nós acreditamos que poderá ser o desenlace, garantir a liberação dentro do mais breve prazo dos nossos concidadãos. E isso aí eu fiz e até há registro numa conferência de imprensa que nós depois celebramos na cidade de Cochabamba. A embaixada em La Paz tem mantido contato permanente com os detentos, mais de 20 visitas já foram realizadas para minimizar o sofrimento. As condições carcerárias são precárias, mas o que pode ser feito tem sido feito para evitar, inclusive, que elas piorem, como houve uma ameaça em certo momento. Exigiu uma longa negociação do nosso encarregado de negócios com as autoridades da prisão em Oruro. Há poucos dias foi deslocada uma médica que examinou todos os detentos, está cuidando da saúde deles. Enfim, eles estão tendo assistência de um advogado. E aqui, em parceria com o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, que é o responsável sobre uma convenção que rege a cooperação judiciária entre os nossos países, a Bolívia e o Brasil em particular, pela transmissão de elementos para informar o julgamento do caso. Já proporcionamos à justiça boliviana elementos que poderão, e estou confiante, de contribuirão para também o equacionamento, dentro do mais breve prazo, desta questão. Eu ontem recebi o presidente do Corinthians, o Dr. Mário Golbi Filho, com quem conversei longamente. Ele agradeceu muito o apoio do Itamaraty, da Embaixada em La Paz, comentou que ele saía reconfortado da conversa, no sentido de que tudo que podia ser feito estava sendo feito, está sendo feito. Eu mantenho contatos regulares com o governo boliviano e tenho sentido, embora seja ainda talvez um pouco prematuro assinalar algum desenvolvimento mais relevante para o encaminhamento do caso, mas tenho sentido sensibilidade do lado das autoridades bolivianas para a importância com que o caso, a importância que está sendo atribuída ao caso pela opinião pública brasileira, pelo legislativo, pela sociedade brasileira como um todo. Há um outro caso envolvendo o Brasil e Bolívia que tem exigido um acompanhamento atento, e aí eu acho que é preferível que permaneça ainda confidencial também, para que ele produza os resultados desejados, que é a situação do asilado boliviano na Embaixada do Brasil, desde meados do ano passado. Mas posso compartilhar com os senhores que aqui também eu tive conversas bastante pormenorizadas com as autoridades bolivianas. Criamos um grupo de trabalho dedicado a examinar diferentes aspectos jurídicos e políticos da questão. Esse grupo de trabalho já se reuniu uma vez, deverá reunir-se agora em breve, dentro de 10 ou 15 dias, novamente. E, uma vez mais, sem entrar em grandes detalhes, até mesmo para que os resultados sejam aqueles que nós desejamos, que um salvo-conduto, algo equivalente a um salvo-conduto, possa ser concedido ao senador para que ele deixe o país. Eu tenho sentido uma disposição negociadora e ao diálogo da parte das autoridades bolivianas que merecem registro. Enfim, era essa apresentação, não sei se eu usei um pouco mais de meia hora, mas estou aqui inteiramente à disposição para as perguntas dos senhores. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor ministro. Eu vou fazer algumas poucas observações, em seguida vou passar a palavra, por ordem de inscrição, à senadora Ana Amélia, ao senador Álvaro Dias e assim por diante.
Presidente, eu gostaria de me inscrever.
Pois não.
Me inscrever. Eu estou inscrito. Agora.
Pois não, vamos aqui determinar a inscrição das senhoras senadoras e senadores na ordem, o senador Eduardo Suplicy também. Senhor ministro, eu vou começar por onde Vossa Excelência está concluindo. Eu estive em La Paz, em nome da Comissão de Relações Exteriores, na última semana. Me fiz acompanhado do senhor embaixador Sérgio Danese, subsecretário para comunidades brasileiras. E lá em La Paz fui assistido pelo ministro Eduardo Saboia. E devo testemunhar todo o esforço da nossa missão diplomática local na assistência. Muito mais do que corintianos, são cidadãos brasileiros. E retornei de lá com algumas constatações com base em todo o diálogo que, inclusive, estabeleci com a nossa missão diplomática. A primeira delas é que esses brasileiros são inocentes. Não há nos autos qualquer tipo de evidência objetiva de participação direta ou indireta desses brasileiros. Também pude observar que a integridade física e a vida desses brasileiros correm risco de vida. Eles estão detidos numa prisão primitiva, uma prisão que suporta 200 internos e estão com 1.500 internos. Eles estão detidos entre traficantes, assassinos e estupradores. A outra constatação que faço é que, na verdade, há uma má vontade muito grande do governo boliviano com os brasileiros. Há manifestações públicas na Bolívia de desconforto com a nossa embaixada e o nosso embaixador em razão do asilo político concedido ao senhor senador Roger Pinto, o que me leva à convicção de que há uma tentativa de uma determinada barganha política. O asilo concedido há quase 12 meses, sem ainda um salvo conduto para que esse senador, que é um perseguido político na Bolívia, e eu saúdo, assim, de maneira extraordinária, a ousadia do nosso governo em conceder esse asilo político ao senador boliviano. Asilo que não foi concedido pelo embaixador, foi concedido pelo Estado brasileiro. Foi uma decisão de governo, de Estado. E que, portanto, a demora desse salvo-conduto chama atenção. Porque há episódios na região de tempos difíceis, de ditaduras, de regimes fechados. Ainda essa semana, o senador Aloysio Nunes Ferreira lembrava do governo Pinochet, concedendo salvo-conduto num momento absolutamente difícil da vida democrática, institucional do Chile.